Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Pedro Tavares. O secretário de Estado da Justiça tem à sua responsabilidade, entre outras, a modernização de todo o sistema. O desafio está em trabalhar na maior rapidez na resposta dos serviços, numa maior proximidade com o cidadão, ao mesmo tempo que garante a qualidade dos serviços prestados. Pedro Tavares, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Comecemos pelos investimentos e pelo PRR. São 267 milhões de euros previstos de investimento, especialmente focados naquilo que chamam de justiça económica. Porquê?
Olá, bom dia, Nuno. Muito obrigado também aqui pelo convite. Este investimento do PRR visa, de facto, nós termos na justiça uma alavanca também para que seja um contributo importante para uma melhor eficácia daquilo que é a nossa economia, de números mais eficientes naquilo que é a nossa economia, através também, tanto na componente dos tribunais, que eles sejam mais eficientes, na componente dos registros também, seja um atrativo para que seja mais simples, para que seja mais fácil focar o investimento aqui em Portugal. E, portanto, o objetivo é garantir que, de facto, temos aqui uma capacidade também a justiça ser um impulsionador daquilo que é a resposta também económica do país.
E essa aposta concretiza-se exatamente em quê? Que tipo de projetos é que estão neste pacote?
Portanto, destes 266,9 milhões de euros, estamos a falar, por um lado, de um pacote muito importante na área dos tribunais, a modernização daquilo que se chama os tribunais, os sistemas de tramitação dos tribunais, um pacote específico para a área da justiça administrativa e fiscal. Nós, neste momento, temos um número de pendências que tem vindo a descer de forma muito significativa. Hoje em dia, aliás, nas diferentes instâncias, exceto a administrativa e fiscal, estamos com pendências com números de há 23 anos atrás, portanto, com um número que tem reduzido muito ao nível dessas pendências, também pela tecnologia, muito impulsionado pela tecnologia, na área administrativa e fiscal. Isso também tem vindo a descer, os números também têm vindo a descer, mas é onde há um trabalho que temos que fazer de maior reforço. Portanto, este PRR também visa termos medidas tecnológicas, de simplificação, organizacionais, que permitam que nesta área nós consigamos ter aqui uma resposta também mais célere para os cidadãos, para as empresas, para a capacidade da própria resposta e interação com o Estado ser também ela própria mais eficiente e nós conseguimos ter aqui uma resposta agregadora. Portanto, isto na parte dos tribunais. Depois, na parte dos registros. Os registros também são e devem ser também um impulsionador da atividade económica na componente das empresas e, portanto, o ciclo, aquilo que chamamos do ciclo de vida da empresa, desde que a empresa começa até quando se alarga, quando se expande, quando se internacionaliza ou também quando se extingue, e é preciso também criar novas dinâmicas e também na componente do cidadão. Portanto, o ciclo de vida do cidadão que começa, de facto, no nascimento, não é? E, portanto, todo esse percurso que o cidadão vai tendo na sua interação, seja quando casa, seja quando compra casa, quando compra um automóvel, se pedir nacionalidade e todos os atos associados ao registro, que também eles próprios devem ter aqui uma modernização muito forte destes temas. E finalmente, também na componente do PRR, também um investimento muito forte nas áreas, por exemplo, da investigação criminal e, portanto, um trabalho muito grande com a Polícia Judiciária, com a Procuradoria, também no investimento e reforço tecnológico nesses meios. E agora sim, finalmente, naquilo que é a infraestrutura de suporte a toda esta tecnologia, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar de serviços, estamos a falar de infraestrutura tecnológica de suporte a toda esta tramitação, que também ela própria seja muito mais robusta, muito mais resiliente e tenhamos aqui uma capacidade de resposta. Portanto, este PRR abrange, de facto, 18 organismos da justiça, 18 áreas muito diferentes, mas que todas elas contribuem para este todo, que é, de facto, nós temos aqui uma capacidade de uma justiça que é mais eficiente, que é mais humana, mais coesa e também mais próxima e com mais capacidade de resposta.
E que tipo de projetos é que estão a ser implementados com esse objetivo da justiça económica de acelerar, facilitar a relação das empresas com os atos que são necessários do ponto de vista da justiça?
Eu diria que nós temos aqui logo duas dimensões em que já estamos a trabalhar de uma forma também muito mais próxima. A primeira diz respeito aos registros, o trabalho que estamos a fazer nos registros com os dois ciclos de vida que aqui falámos. Logo no ciclo de vida do cidadão, uma das primeiras preocupações que tivemos foi garantir também, através da oferta do registro, termos um acesso mais facilitado. E, portanto, lançámos há cerca de 6 meses a plataforma de atendimento à distância, uma plataforma que visa garantir que temos aqui uma capacidade de resposta ao nível do que é a celebração de qualquer ato, quando compro uma casa, quando vendo uma casa, quando posso fazer um divórcio por mútuo consentimento ou naquilo que tem a ver com as heranças e partilhas, poder fazê-lo através de videoconferência, com autenticação segura, com obviamente sistemas inteligentes que permitem de facto controlar e monitorizar aquilo que é o decurso desse ato, mas que permitem, sobretudo, que duas pessoas, dois intervenientes, ou mais do que dois intervenientes, estejam em qualquer lugar no território nacional e possam, de facto, realizar este serviço de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais ágil. Isto foi logo a primeira medida que nós fizemos na componente.
E já agora, interrompendo, já há resultados dessa...
Já há resultados. Nós temos tido todos os dias atos. Portanto, estamos a ter todos os dias atos num movimento crescente. Temos já aqui um número muito significativo.
Mais ou menos, começaram com quantos atos no início e já vão em quantos agora?
Estamos a subir, portanto, o número, é preciso ver que isto trata-se de uma plataforma experimental altamente inovadora. Nós temos visto, eu tenho estado em vários países também a divulgar estes serviços que temos, e poucos países têm isto. Portanto, nós próprios também temos que fazer aqui uma campanha de sensibilização e motorização.
Dos próprios serviços,
temos já mais de 100 atos associados a este sistema, a esta plataforma, do que foi lançado. O que queremos fazer e garantir é que também damos também mais notoriedade e melhor comunicação a este serviço. Portanto, muitas pessoas ainda não sabem que ele existe, as pessoas precisam também de o conhecer e, portanto, nós queremos, de facto, incentivar a sua utilização. Portanto, o que temos sentido, sobretudo, tem sido uma tendência crescente de utilização deste serviço. Portanto, isto foi um primeiro serviço muito importante e muito relevante naquilo que, por um lado, tem a desmaterialização, mas também a coesão, ou seja, a garantia de que qualquer pessoa acede a este serviço, quer esteja numa pequena localidade no distrito de Bragança ou em Lisboa. E, portanto, que isso seja possível. Ou até num consulado, pode fazê-lo também na nossa rede consular, fazer este ato à distância. Isto é a primeira componente. Depois a segunda, ligada também ainda ao ciclo de vida do cidadão, focada naquilo que são os momentos também em que nós sentíamos uma maior procura, uma maior pressão no atendimento físico. Tivemos, de facto, por via da nacionalidade, um número muito grande de pedidos por essa via, que geralmente são físicos. Estamos a falar de muitas vezes as pessoas terem de se deslocar ao atendimento de uma conservatória, de um registro, muito cedo. Víamos filas de espera em que as pessoas tinham de esperar, de facto, para fazer o pedido da nacionalidade. E o que detectámos foi a maior parte do tempo alocado dentro do registro associado a esse processo era a primeira fase, o pedido online, a digitalização de documentos, a verificação, a entrada, a introdução de todos esses documentos no sistema. Ora, lançámos no mês de fevereiro o pedido de nacionalidade online, ou seja, vem permitir que, através do mandatário, de um advogado ou de um solicitador, os requerentes à nacionalidade o possam fazer por via online, com um sistema seguro que permite, inclusive, verificar a autenticidade dos documentos e, portanto, se um documento pode ou não ter tido algum tipo de manipulação, e isso permitiu descongestionar de forma muito significativa o atendimento presencial.
Mas já há resultados.
Então. E já temos resultados. Ou seja, portanto, nós neste momento já temos um número superior a 10 mil pedidos desde que lançámos o sistema online. O que quer isto dizer? Que as pessoas estão a aderir e estão a utilizar cada vez mais esse sistema para que, de facto, também tenham uma capacidade de resposta. E depois, por via do que é o próprio registro dos funcionários, ter uma capacidade também de gestão desta informação, desta documentação e da procura, também muito maior, e se pode indicar também a outras componentes destas fases associadas ao pedido de nacionalidade. Portanto, eu diria que no registro o que estamos a fazer é rever aquilo que são as plataformas de suporte ao ciclo de vida do cidadão e da empresa. Eu gostava de dar nota que nós, em Portugal, fomos dos países que por volta do ano 2000, fomos dos primeiros países a ter muitos desses sistemas online. O sistema do comercial, quando lançámos a empresa na hora, ou a empresa feiras online, na área do ciclo de vida do cidadão, com o balcão das heranças e partilhas e outros balcões associados, com o cartão de cidadão, portanto, vários serviços. O que aconteceu foi que esses serviços, tendo sido lançados no início do ano 2000, hoje em dia já têm muito tempo. E, por outro, também em alguns casos também ainda refletiam aquilo que nós chamamos o modelo tradicional, não é? Portanto, o modelo que está por trás de muitos dos sistemas que nós tínhamos em papel. E, portanto, transformámos esses sistemas em papel em sistemas online. Ora, o que este PRR também, o que esta modernização preconiza não é só pôr online estes serviços, não. Preconiza também aquilo que nós chamamos uma reengenharia de processos, ou seja, mudar a forma como nós prestamos o serviço, com mais qualidade, com mais digitalização, com mais eficiência. Pensado no cidadão, em que o cidadão não tem que dar a informação, eu não tenho que dar a minha morada duas vezes porque o próprio registro já tem essa informação, eu não tenho que dar a informação que a administração pública já tem, porque esta informação funciona por a chamada interoperabilidade, a comunicação entre estes sistemas, e depois, por outro, também ao nível dos próprios funcionários, também que este sistema seja mais ágil. E, portanto, muito do que temos estado a fazer tem sido garantir que estes sistemas, tanto para cidadãos como para os funcionários, é muito mais agilizado. E também, finalmente, na componente das empresas. Precisamente para dar resposta àquilo que é a justiça económica, garantir que também temos aqui uma resposta mais ágil. Nós estamos agora, daqui a duas semanas, vamos lançar a criação da empresa online, a nova criação da empresa online. Quando tínhamos lançado o serviço, era um serviço que existia em 2006, como eu referi, refletia muito dos processos tradicionais. Hoje o que vamos lançar, este novo serviço, é um serviço muito mais desmaterializado, muito mais simplificado, em que os sócios apenas vão ter que confirmar a informação que já está inserida, a autenticação segura sempre, obviamente, com a chave móvel ou cartão de cidadão, permite logo importar automaticamente os dados, permite escolher, por exemplo, a tipologia de sociedade anónima que não estava disponível no sistema anterior, permite multilíngua, que é algo muito importante. Quando nós estamos a falar da tal competitividade das empresas, temos que garantir que, se eu aceder ao sistema e for inglês, consigo preencher toda a informação e fazer todo o fluxo do sistema e criar rapidamente uma empresa, que é aquilo que no final os empresários querem. E, portanto, nós começámos inclusive com a escolha dos nomes, hoje em dia é automatizado, e, portanto, nós temos uma bolsa de firmas que, através da inteligência artificial, pode criar essa escolha dos nomes, e que finalmente termina neste primeiro passo, que é a criação do ciclo de vida, na criação da empresa, de uma forma muito mais fácil. Portanto, eu diria que o primeiro passo e estes primeiros sinais pretendem, por um lado, trazer para o registro aquilo que é a automatização, aquilo que é a melhoria do processo, aquilo que é a qualidade do serviço, nesta ideia do digital por definição, na componente de cidadãos e na componente de empresas. Por outro, também na componente daquilo que é a capacidade de resposta destes, do registro, do Instituto de Registro e Notariado, é que ela também, ela própria, seja mais desmaterializada, seja mais simples. Estamos a falar de uma área em que nós estamos a renovar os funcionários e, portanto, trazer mais funcionários, mas que também temos que associar a isto alguma automatização, para que aquilo que muitas vezes as pessoas faziam, porque sempre se fez assim, há 20 anos, hoje, com a automatização, nós podemos ter aqui uma capacidade de resposta também muito mais acelerada, muito mais fortalecida, para que possamos alocar as pessoas para fazer tarefas onde acrescentam mais valor e não tanto onde faziam tarefas mais repetitivas.
E na área dos tribunais, quais é que são os investimentos, falou agora principalmente nos registros, nos tribunais, quais é que são os investimentos que estão previstos?
Nos tribunais, tal como nos registros, também estamos a fazer aquilo que é rever todo este ciclo de vida associado àquilo que é a tramitação eletrónica dos tribunais. Seja os tribunais comuns, seja na componente administrativa e fiscal, inclusive nos meios alternativos de resolução de litígios. Portanto, eu diria que o grande objetivo é nós, naquilo que é a jurisdição comum, continuarmos o trabalho que vinha a ser feito, que é de desenvolvimento dos chamados interfaces para os diferentes interlocutores utilizadores do sistema. Começámos com aquilo que é o interface dos magistrados, o magistrados, que tem em si logo um conjunto de funcionalidades focada naquele grupo de utilizadores. Essa é a nossa preocupação, não fazer um sistema para todos, porque cada um deles tem especificidades, tem requisitos diferentes. E, portanto, o que estamos a trabalhar é garantir que este sistema da justiça está pensado em cada um destes utilizadores. Portanto, o magistrados tem funcionalidades já, e já está a ser utilizado todos os dias por cada vez mais juízes, e, portanto, isto para nós é muito importante que seja utilizado.
E esse sistema acrescenta o quê?
E o que é que ele acrescenta? por um lado, muito mais facilidade de executar aquilo que são as suas tarefas, de pesquisar, por exemplo, informação associada aos casos, de poder produzir sumários, de ir à procura de informação associada, de fazermos algo que para nós é aqui muito importante, que é aquilo que nós chamamos a anonimização da jurisprudência. Portanto, muitos dos processos, eles têm que ser publicados e têm que ser divulgados, só que antigamente todos eles tinham de ser anonimizados de forma manual. Havia alguém que estava a anonimizar esses processos. Ora, nós precisamos que rapidamente estes processos estejam online por duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva pública, que é qualquer pessoa poder aceder a esta informação, para que ela seja transparente. E, portanto, a justiça tem que ser mais transparente e temos de ter capacidade. Por outro, também para aquilo que são os profissionais que atuam na justiça, terem uma capacidade também de procura muito mais ágil. E, portanto, não terem de ir buscar versões em papel, terem de ir à procura de informação, ter que pedir a um funcionário para ir à procura de informação, não. Eles próprios, no seu ambiente de trabalho, terem uma capacidade de procurar informação, processos anteriores em que aquele senhor magistrado interveio e, portanto, quer saber informação, processos relacionados que lhe pareceram interessantes e, portanto, a máquina, o sistema pode sugerir um conjunto de processos para ele consultar. Portanto, para nós é muito importante utilizar aqui um sistema que também, com a utilização da inteligência artificial, na procura de informação, atenção, nunca na componente da decisão, mas na procura de informação, lhe forneça informação de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais simples para pesquisar. Isto, portanto, nos juízes. Nos procuradores também estamos a trabalhar naquilo que se chama o MP Codex, que é um sistema focado precisamente também neles, que liga muito em estreita relacionamento com a Procuradoria, também fazermos aqui um trabalho com o Ministério Público para assegurarmos que este processo também é participado. Nos mandatários, que também são um público importantíssimo naquilo que é o ecossistema dos tribunais, também temos um sistema mais facilitado. É preciso ver que quando nós falamos em advogados, muitas vezes temos advogados, ou mandatários, também os solicitadores, mas sobretudo quando temos advogados, temos utilizadores que conhecem muito o sistema, que trabalham em grandes escritórios de advogados e que têm já sistemas próprios de procura, de pesquisa de informação, de tramitação, e depois temos o pequeno advogado, muitas vezes com poucos conhecimentos informáticos. Ora, nós temos construir um sistema que seja suficientemente flexível, que permita que grandes escritórios de advogados, se calhar o que têm que fazer é ligar os sistemas deles com o nosso de uma forma segura, de uma forma autenticada, de uma forma muito clara, para que eles próprios possam utilizar os seus sistemas, e que no advogado com menos conhecimentos e um pouco mais de literacia tecnológica, nós façamos um trabalho também de melhoria de competências em que ele pode utilizar esse sistema também de uma forma muito mais simples.
E esse sistema, o que é que traz de novo, mais uma vez, aos mandatários, aos advogados?
Traz muito mais facilidade de interação. Hoje em dia, muitos advogados, e nós temos estado a trabalhar, é preciso ver que estes sistemas têm sido desenvolvidos em grupos de trabalho com estes profissionais. Muitos advogados, por exemplo, para inserir peças processuais, devido a limites, por exemplo, da própria plataforma, têm que inserir vários documentos. Ou às vezes vão buscar uma prova a um tribunal, uma prova áudio, a um tribunal remoto, porque a prova tem que ir buscá-la fisicamente, por exemplo, em CD-ROM. Ora, o que nós temos que fazer é trazer, de facto, esta tal tramitação digital, por definição, para os tribunais, de uma forma completa. Não pode ser só uma parte. Não, nós temos que garantir que este sistema é único, que este sistema é comum, que temos mais facilidade de utilização destas ferramentas. Portanto, o que isto traz é uma capacidade de interação, de facto, totalmente digital, totalmente desmaterializada, seja para os juízes, seja para os senhores procuradores, seja para os advogados, seja para as secretarias dos tribunais, que todos os dias interagem com isso, e finalmente também para o próprio cidadão. Nós já tínhamos ainda aqui há uns anos, há 4 anos, lançado o acesso às peças processuais, portanto, neste momento as partes já podiam aceder às peças processuais, no limite, evidentemente, daquilo que fosse disponibilizado e decidido pelos senhores juízes, mas de facto já podiam aceder. O que nós queremos é também alargar esses serviços eletrónicos também para os próprios cidadãos. Portanto, eu diria que nos tribunais o que estamos a fazer é mudar todo o sistema. É garantir que esse sistema é um sistema único, um sistema muito mais célere, um sistema muito mais eficaz, que utiliza inteligência artificial para pesquisar informação, para reduzir atividades de rotina, como por exemplo a anonimização da informação. Portanto, tem essa capacidade e que depois está disponível para todos estes utilizadores. Portanto,
e em que ponto é que está esse projeto? Já há alguma parte, seja do magistrado, do Ministério Público ou dos mandatários, que já está disponível, ou ainda estão só a desenvolver toda a estrutura?
Não, já muito está disponível. Portanto, no interface dos magistrados, todos os dias já está a ser utilizado, o sistema já funciona, todos os dias já é utilizado por um número muito grande de juízes que utilizam o próprio sistema, estamos a introduzir novas funcionalidades no mesmo. No interface dos procuradores também já temos utilizadores todos os dias a utilizarem o sistema, a garantir que isso é feito. No caso dos mandatários, lançámos o kick-off do projeto agora em fevereiro. Aliás, o projeto está integrado naquilo que nós chamamos a estratégia GovTech da Justiça, ou seja, é a estratégia que visa precisamente ligar estes sistemas também com o ecossistema de inovação daquilo que é a justiça. Queremos garantir que não temos que ser só nós Estado a desenvolver este sistema. Em muitos casos podemos fazê-lo com as startups, podemos trabalhar com a academia, em que eles próprios também nos podem ajudar a desenvolver novas pequenas funcionalidades que ajudam esse trabalho. Portanto, eu diria que muito do que estamos a fazer já tem resultados práticos, estes interfaces já estão a funcionar. Outros casos estamos agora a arrancar, o objetivo é que, por exemplo, no caso dos mandatários, ainda este ano apresentemos o primeiro interface que eles já possam utilizar, depois nos anos subsequentes do PRR possam também alargar esse trabalho a ser feito. Mas já agora vou só dar aqui nota também de uma plataforma que lançámos ainda a semana passada, e também no que é na resposta da justiça, nós também tínhamos aqui uma área mais agregada. Como sabemos, os meios alternativos de resolução de litígios são para a justiça também uma resposta muito importante naquilo que é a resolução de litígios fora dos tribunais.
Porque limpa processos de
e sobretudo porque há muitos casos que de facto podem ser solucionados fora dos tribunais
mais rapidamente.
Várias organizações internacionais como a OCDE recomendam aos Estados que implementem soluções que de facto lhes permitam que a resposta agregada da justiça também inclua os meios alternativos de litígio. Quando falamos dos meios alternativos, dos julgados de paz, da arbitragem, da mediação familiar, da mediação penal, da mediação laboral, e portanto esta componente associada aos meios alternativos, para nós é muito importante que também ela tenha uma utilização maior.
E então o que é que estão a fazer?
Ora, o que nós fizemos agora foi lançar a plataforma online dos meios de resolução alternativa de litígios, o chamado RALMAIS. Ora, esta plataforma vem trazer para o online muitos destes meios. Nesta fase já estão disponíveis a mediação familiar, a mediação laboral e os julgados de paz em piloto, e o que permite é que qualquer cidadão, seja de forma individual ou através do mandatário, possa, por um lado, aceder ao sistema, dar início a um caso ou um processo, e, portanto, se eu tiver, no caso dos julgados de paz, um processo de valor inferior a 15 mil euros relacionados com o condomínio, com questões de contrato, questões contratuais, eu posso utilizar o sistema, posso inserir um processo. Se estiver, e é muito importante, no caso dos julgados de paz, nós lançámos em piloto em 14 municípios, portanto, na zona de Sintra, Oeste e lá em cima em Poiares, para testar este sistema. Está disponível para 750 mil cidadãos desde já, e permite que qualquer pessoa possa dar início a este processo e, portanto, depois ter acesso às peças processuais, receber notificações, pesquisar, portanto, fazer toda esta tramitação, e depois do lado dos próprios julgados de paz, a tramitação ser toda eletrónica. No caso da mediação familiar e laboral, também é exatamente a mesma coisa, aí disponível para o país todo, já está mesmo, o sistema já está a funcionar, e portanto permite que nós tenhamos também aqui, por exemplo, no caso da mediação familiar, nas questões de processo de divórcio, da pensão de alimentos, etc., todas as questões que estão associadas à mediação familiar ou na mediação laboral, quando queremos resolver casos, por exemplo, relacionados com férias ou subsídios, portanto, questões que podem ser solucionadas através da mediação, nos permitam ter aqui uma resposta que também, através do online, permita ter mais celeridade.
E têm uma ideia, quando começaram a preparar esse projeto, de quanto tempo é que poupariam, qual é que seriam os ganhos desse investimento?
Temos ideia, porque aquilo que está relacionado com o tempo processual associado aos meios de resolução alternativa de litígios é em si muito mais baixo. Em alguns casos estamos a falar de 2 meses, de muito pouco tempo associado àquilo que é o processo para a própria solução e para ser...
Dois meses facto, por oposição a?
Depende dos casos, não é? Depende dos casos, mas em muitos casos pode, dependendo daquilo que é o processo, a tipologia do processo, aquilo que, onde se destina, onde é que o processo é inserido, e dependendo daquilo que é a comarca em que está, podem ser, de facto, tempos muito superiores se for num tribunal comum. Ora, naquilo que é os meios alternativos de resolução de litígios, isto é muito mais facilitado. Ora, quando nós trazemos ainda o digital a isto, também naquilo que é a própria tramitação do processo, o próprio tratamento do processo, ele também é mais rápido. Porquê? Porque as secretarias dos meios alternativos, seja os julgados de paz, seja na mediação, também vão ter todo o processo online. O juiz de paz vai poder ver o processo online. Por exemplo, algo que é aqui muito importante, na mediação familiar, nós fizemos algo que é essencial, que é a chamada interoperabilidade entre o sistema de mediação com o sítio, o sistema que faz aquilo que é a tramitação na jurisdição comum. Ora, quando nós temos esta capacidade, se um processo, por exemplo, der entrada num tribunal comum e o juiz entender que pode ser resolvido através da mediação familiar, o processo segue automaticamente, de forma desmaterializada, para a mediação. Ou vice-versa, o processo inicia-se na mediação e em qualquer momento entende-se que deve passar para um tribunal. E, portanto, isto funciona por interoperabilidade, em oposição àquilo que era no passado, em que tinha que ser tudo tramitado em papel, em que o processo era interrompido num sítio e passava para outro. E, portanto, estamos a falar aqui de uma capacidade de resposta, sobretudo agregada, que é aquilo que nós também queremos ter a certeza que é possível fazer. Respondermos também na justiça, naquilo que é a oferta da justiça, de uma forma cada vez mais agregada. Eu, se quiser tratar de um divórcio, posso fazê-lo no registro, através, por exemplo, da plataforma de atendimento à distância, dependendo do caso. Posso fazê-lo também, dependendo também dos casos, determinadas questões posso resolver através dos meios alternativos de resolução de litígio, ou dependendo também ainda de outro caso mais difícil, através dos tribunais. E, portanto, é nesta solução e nesta oferta integrada da justiça em que nós estamos a trabalhar. Ter a capacidade que esta eficiência, mas também a humanidade, está relacionada com aquilo que nós trazemos à justiça.
Outro dos grandes investimentos no PRR é o BUPI. Temos a tempo, ouvimos falar nisto, para as pessoas perceberem o que é o BUPI exatamente.
Portanto, o BUPI, chama-se BUPI porque é o balcão único do prédio, está integrado naquilo que nós chamamos do sistema de informação cadastral simplificado. O que é que isto quer dizer? Em grande parte do território, sobretudo nos municípios a norte do país, portanto acima do Tejo, não existe cadastro daquilo que é a propriedade rústica. Muitos de nós, que eu sou ali mais do centro, temos alguém que conhece um familiar que tem as terras, mas não sabe muito bem onde é que estão as terras, que registou, ou em alguns casos não registou essas terras.
E, portanto, isso tinha implicações graves para ordenamento do território, focos florestais.
Exatamente, etc. Portanto, com enorme impacto naquilo que é a gestão deste território. Portanto, se nós não conhecermos o território, não podemos gerir. E, portanto, tínhamos o desafio de rapidamente conhecermos o território. Hoje em dia, em 2023, não faz sentido e não é possível nós fazermos políticas, de facto, naquilo que é a componente de incentivo à valorização do interior, à capacidade competitiva do interior, sem nós conhecermos aquilo que é o território. Os municípios não conheciam a sua própria área. Portanto, nós tínhamos que trazer um sistema que fosse mais rápido poder fazer. Ora, no modelo tradicional, aquilo que acontecia era o que chamado cadastro, daquilo que se fazia, o cadastro da propriedade rústica, ia-se ao terreno, havia uns marcos, marcava-se aquele terreno e depois fazia-se um processo, de facto, de passagem para uma carta cadastral dessa informação recolhida nesse terreno. Ora, num tempo em que a tecnologia é tão avançada, nós temos que fazer este trabalho com duas componentes, aliás, eu diria quase com três componentes. Uma primeira, utilizando a tecnologia, temos muita tecnologia disponível e, portanto, essa tecnologia deve ser colocada em ação para ajudar este processo. Temos informação que a administração pública já tinha, estamos a falar do registro que tinha informação sobre as propriedades, estamos a falar da administração tributária que tinha informação sobre as matrizes, da Direção-Geral do Território que tinha informação sobre o solo e de outras entidades que tinham sobre, por exemplo, o parcelário na agricultura e outras entidades, e portanto precisávamos juntar essa informação que estava desagregada e, finalmente, convidar o cidadão a ser ele próprio a identificar este território. E, portanto, o que se fez foi um processo colaborativo que, através da gratuitidade, estamos a falar de 153 municípios onde não há cadastro, em que foi instituído aquilo que é a gratuitidade associada ao processo daquilo que nós chamamos a identificação dessa propriedade, a RGG, e depois a gratuitidade também associada ao registro. E, portanto, que através desse processo convidássemos os cidadãos, os proprietários, a identificarem o seu território. Como? Através de uma plataforma online que, com a ajuda de um técnico do município, os municípios aqui são muito importantes para que este trabalho funcione, com a ajuda de um técnico do município, permita que nós tenhamos aqui uma capacidade mais rápida de identificar a propriedade, de perceber a quem ela pertence, quais os limites, entender exatamente todo este território para que podermos também criar incentivos, criar um ordenamento do território melhor, uma prevenção, obviamente, dos focos rurais também maior e, portanto, que nos permita também aqui um trabalho agregado. Ora, nós lançámos o BUPI em piloto primeiro em 10 municípios, logo naquela altura, em 2017-2018, percebemos que num ano identificámos 50% da área conhecida, ou seja, a junção de toda a tal informação que eu acabei de referir, que nós, como administração, mais os proprietários tínhamos. E depois lançámos agora, há cerca de 3 anos, o projeto para todos estes municípios que não tinham cadastro. Ora, isto permitiu que, só para percebermos aqui um pouco, temos nesta altura 1.4 milhões de propriedades já identificadas. Temos já...
Que antes não eram conhecidas os seus proprietários,
que antes não eram conhecidas. Temos cerca de 100 mil proprietários todos os meses a fazerem a identificação nos municípios. Ora, hoje, com este processo, neste tempo, já conhecemos 68% do território, destes tais municípios que não tinham cadastro. Quer isto dizer que este sistema funciona, que este sistema tem, de facto, capacidade de conhecermos este território de uma forma eficaz, que também o próprio modelo, algumas reservas que no início as pessoas poderiam ter, mas se calhar este, pelo facto de ser eu próprio ou para os próprios proprietários a declarar, pode criar sobreposições. Nós percebemos que também nesta altura temos menos de 2% de sobreposições do território. E porquê? Porque o próprio sistema tem uma inteligência por trás em que se consegue detectar se alguém está a fazer um desenho por cima, por exemplo, de um rio ou de um muro ou de uma estrada, e que se consegue perceber que se calhar aquele desenho não está a ser bem feito e, portanto, ajuda a corrigir o desenho. Ou temos algoritmos que, por exemplo, permitem que as pessoas não tenham que andar perdidas no mapa à procura da localização daquela propriedade, da chamada matriz das finanças, mas que nós consigamos identificar e propor à pessoa, provavelmente baseado na nossa informação, a localização da sua propriedade é esta, e até conseguimos dizer qual é que é a configuração do polígono através da utilização do solo e da cartografia vetorial, e, portanto, nós conseguimos juntar essa informação para que as pessoas mais rapidamente identifiquem, também com mais certeza sobre o processo, para que no final nós consigamos fazer aquilo que se chama a harmonização da informação, ou seja, garantir que a informação que nós temos no registro, e este processo está na justiça, não é por acaso, é porque começa no registro, tudo começa no registro. Quando nós nascemos, a primeira coisa que fazemos é registamos, portanto, queremos de facto trazer para o registro o que não estava no registro. Portanto, a informação que está no registro é a mesma que está nas finanças, que está na Direção-Geral do Território, que está na Agricultura, que está em todas as entidades que gerem o território. Isto para nós é essencial.
E qual é que é as vantagens e os resultados práticos de todo este projeto? No final, o que é que se vai conseguir fazer que antes não se conseguia com os resultados do BUPI?
Finalmente vai-se conseguir gerir o território, algo que é essencial. Gerir o território, para nós gerirmos o território, temos aqui três dimensões. A primeira, o território tem que ter valor. E um dos problemas maiores que nós tínhamos a norte do Tejo era as terras não tinham valor. Porquê? Porque muitos casos eram muito pequenas, porque tinham esta dificuldade de ser identificadas e, portanto, para os proprietários as mesmas muitas vezes não tinham valor associado e, portanto, eram menos aproveitadas. Para os municípios, a capacidade de gerirem também melhor aquilo que conhecem. Nós conseguimos agora perceber, juntando a informação de quem é e onde se localiza, conseguimos juntar informação sobre a rede viária, conseguimos perceber os terrenos que têm mais ou menos pluviosidade, onde a vegetação é de determinadas características e devia ser de outras características, e, portanto, nós podemos criar incentivos à atividade económica para aquele terreno especificamente, para aquela área especificamente, porque sabemos a população, porque sabemos a literacia, porque sabemos as vias rodoviárias e ferroviárias e a acessibilidade naquele sítio, e, portanto, podemos criar numa componente municipal uma melhor gestão e incentivos. E ao nível nacional, também essa capacidade, esses incentivos ao território, aquilo que nós podemos fazer de criação de melhores políticas públicas, por exemplo, as áreas integradas de gestão da paisagem, que nos permitem ter aqui uma gestão mais agregada, uma resposta mais agregada a territórios mais vulneráveis. Há uma capacidade de podermos incentivar determinadas atividades económicas onde antes não era possível fazer. Podemos criar aquilo que se chama o emparcelamento, que é as terras não serem tão pequeninas, chegar, podemos ter políticas públicas que permitem que essas terras sejam maiores e, portanto, tenham também um valor económico superior. Portanto, nós podemos, com este programa, ter finalmente aqui uma política agregada que nos permite retirar, de facto, um valor económico, de um valor também estratégico e de um valor para as pessoas muito maior daquilo que era no passado. E, portanto, o BUPI vem aqui trazer uma capacidade de gestão para todos estes intervenientes, uma capacidade de toda a administração comunicar entre si de uma forma agregada, sem ninguém se substituir, que isto é algo que aqui é muito importante. Não estamos a dizer que o registro é mais importante que o cadastro ou que é mais importante que a área das finanças ou dos municípios. Todas elas são importantes e todas têm a mesma informação. E ao sabermos que todos temos a mesma informação, estamos a criar aquilo que é algo que nós queremos e que, em termos estratégicos, é essencial para Portugal, e aliás é por causa disso que também é uma das reformas também mais importantes do PRR na área das florestas, que é o número de identificação do prédio. Um bocadinho à semelhança do nosso cartão de cidadão. Quando nós fizemos o cartão de cidadão, em 2007, algo revolucionário foi trazermos para um único cartão físico vários cartões. Não substituímos estes números, mas trouxemos para um único cartão, através da tal interoperabilidade e a capacidade de todas as entidades comunicarem entre si. Ora, o que queremos fazer nos prédios, nos chamados terrenos, é precisamente a mesma coisa. Trazer também para a componente predial esta capacidade de toda a administração pública ter, neste caso, um número único, o mesmo número, e com ela se relacionar nos seus próprios sistemas. E, portanto, isto cria também uma capacidade e um enriquecimento muito melhor e muito maior da informação. Nós temos estado, aliás, a apresentar este projeto também a nível internacional e em vários palcos internacionais, e tem sido referenciado como um dos projetos também mais inovadores a nível de gestão do território, precisamente por esta capacidade de reforma, de mudança muito rápida, mudança disruptiva e não incremental. Porquê? Porque permite-nos dar aqui uma resposta política, em políticas públicas, muito mais rápida do que alguma vez foi possível, em 50, 60 anos, num processo tradicional.
Muito bem. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Terminamos assim com estes projetos inovadores na Justiça, mais uma edição do nosso podcast. Até para a semana.